Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B, lado B, lado A.
Olá, está começando mais um episódio do Lado A, Lado B, comigo, Gustavo Matos. E hoje o nosso assunto é sobre a Umbanda. Muitas pessoas falam, mas pouco conhecem. Para entender um pouco mais sobre essa religião, nossa convidada de hoje é Joana Camila do Nascimento Trufa. Ela que é umbandista há 7 anos e foi na Umbanda que ela encontrou a fé.
Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz.
Joana, para iniciarmos nossa conversa e entender um pouquinho mais, a Umbanda é uma religião de qual país?
Bom, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a Umbanda é uma religião 100% brasileira. Apesar da crença dos orixás, que é sim uma questão do candomblé, é uma religião, também é uma religião de matriz africana, a Umbanda ela nasceu do sincretismo religioso entre várias outras religiões. Ela é totalmente brasileira. Ela fez sincretismo com algumas nações de candomblé, com várias nações, na verdade, e também com o catolicismo, com o espiritismo e com algumas religiões hinduístas, que tem uma puxada da questão do hinduísmo também. Mas ela é uma religião 100% brasileira. Ela nasceu com Zélio Fernandino de Moraes e durante, inclusive, uma sessão espírita, uma sessão de um passe espírita, onde foi fundado, onde Zélio Fernandes de Moraes recebeu pela primeira vez uma entidade que se autodenominou um caboclo, o caboclo das sete encruzilhadas, e ele estipulou a Umbanda. Ele estipulou que no dia seguinte se iniciaria um culto onde os espíritos que não tinham lado, que não tinham vez durante as sessões espíritas seriam ouvidos e que aquela religião se espalharia mundialmente, e foi assim que aconteceu.
E qual é a finalidade da Umbanda?
Bom, a finalidade da Umbanda é a mesma finalidade de qualquer outra religião, né? Ela é um apoio para o ser humano, ela é um norte para o ser humano, para que ele consiga, por meio de suas crenças e por meio de seu próprio esforço, se tornar uma pessoa melhor. O caminho é a evolução. Todas, para mim, na minha visão, no meu ver, todas as religiões levam ao mesmo caminho, né? Todo culto religioso, diferente de qual seja a sua origem, ele leva para a evolução do ser humano. Ele está presente para nos auxiliar, nos tornarmos seres humanos melhores, pessoas melhores. Então, o objetivo da Umbanda é a evolução do nosso espírito ao tal ponto que nós nos aproximamos da divindade, que nós chegamos cada vez mais próximos a Deus e possamos fazer parte de Deus cada vez mais. Então, o objetivo da Umbanda, assim como de todas as religiões as quais eu já conheci, as quais eu já ouvi falar, é nos levar à divindade, é nos levar à perfeição divina. E esse é um caminho ao qual a gente precisa se dedicar muito e só depende do esforço de cada um. Mas o grande objetivo é tornar o mundo cada vez melhor, tornar o ser humano cada vez melhor e o convívio do ser humano em harmonia com a natureza, em harmonia com o próximo e a evolução do espírito, né? Para que quando deixamos essa carne, nosso espírito siga a caminhada, nós conseguimos trilhar um caminho de luz. Sempre esse é o objetivo, acredito, de qualquer religião, não somente da Umbanda.
E você pode explicar, qualquer pessoa pode participar de cerimônias? E existe algum ritual antes de entrar em um terreiro?
Sim, qualquer um pode frequentar um terreiro de Umbanda, qualquer pessoa pode entrar em um terreiro de Umbanda. Porém, a gente precisa determinar, delimitar o que a pessoa quer dizer com entrar em um terreiro, certo? Para entrar como um fiel, para receber um passe, para assistir uma sessão, para assistir uma gira, um xirê, diferente de como seja denominado na região, todos são bem-vindos. Indiferente de cor, credo, classe social, idade, orientação sexual, a Umbanda ela não faz distinção, ela aceita a todo o público. Então, sim, todos são bem-vindos à Umbanda. A diferença é que entre você assistir uma sessão, você ser um fiel, você acreditar na Umbanda, ser alguém da assistência, que é assim que nós chamamos a parte onde as pessoas que não são do corpo diretivo, noção da parte de atendimento cristão, isso é o suficiente, né? Basta ter o coração aberto e procurar uma casa onde se sinta mais confortável, onde reconheça os dogmas, onde se sinta bem. Já para você participar das sessões como médium, eu tenho uma mediunidade, eu gostaria de desenvolver a minha mediunidade no terreiro X, no terreiro Y, na casa, na tenda espiritual. Para entrar para essa casa de forma participativa como médium, cada casa tem o seu próprio sistema, né? As pessoas que têm mediunidade são naturalmente atraídas por locais onde elas são aceitas e onde possa ser explicado o que elas estão sentindo, o que elas estão passando. Então, cada pessoa que tem uma mediunidade, que tem uma percepção aflorada, deve procurar sim um local onde se sinta bem, onde acredite que o que está sendo pregado seja o correto, onde não se sinta desconfortável. E aí sim, conversar com o dirigente de cada casa, conversar com a pessoa que é responsável para entender o processo, para entrar. Por exemplo, na nossa casa, a gente chama de corrente, a maioria dos locais chama assim. Para entrar na corrente, é preciso ter uma conversa com os dirigentes, é preciso identificar qual é o tipo de mediunidade dessa pessoa, o que ela pretende com a Umbanda, o que ela acha que a Umbanda pode oferecer, para poder identificar se esse discurso, se o que ela sabe, entender o que ela sabe, e partir daí para poder orientar o caminho dessa pessoa, para que ela sinta se esse é ou não o caminho espiritual que ela deve seguir.
Entendi. Joana, o que eu posso e o que eu não posso fazer na Umbanda?
Cada casa tem suas próprias regras, né? Isso não é uma coisa fixa. A parte mais bonita, a coisa mais bonita da Umbanda é que ela é moldável, ela aceita, e cada casa tem a sua própria cara, né? Cada casa tem seus próprios costumes. Uma casa sauda o terreiro de tal forma, uma casa sauda de tal forma. Mas, assim, um grande consenso é que você não pode chegar carregado de preconceitos, né? Você tem que chegar sempre de cabeça aberta, disposto a experimentar, ter uma experiência diferente, uma nova experiência, e ouvir o que as entidades têm para dizer. Não significa que você vai acatar tudo o que for dito, não significa que você, a partir daquele momento, vai mudar radicalmente sua vida, porque isso depende de cada um de nós, isso é um processo interno. Então, o que a gente pede para as pessoas, normalmente, na maioria das casas, que evitem, durante as sessões, conversas paralelas, que evitem o uso de aparelhos eletrônicos, celulares, etc., evitem distrações, que se concentrem no que está acontecendo, que assistam e participem dentro da medida do possível o que está acontecendo. Evitar, não tem nenhuma proibição clara sobre cores de roupas, mas sempre o bom senso, né? Evitar roupas indecentes, roupas curtas, decotadas, roupas que possam deixar desconfortáveis. Por exemplo, ninguém vai numa missa, né, na Igreja Católica, com uma blusinha muito decotada e uma saia muito curta. Ninguém vai sem camisa para uma missa, sem camiseta para uma missa. Então, esse tipo de comportamento é o mesmo esperado dentro de um terreiro, porque também é um solo sagrado, né? Então, a gente conta com essas noções de bom senso, onde o bom senso impera, não tem erro. O que pode dentro da Umbanda? Assim, nós pregamos a Umbanda natural, nós acreditamos nas coisas simples, na força da natureza. Assim, muito pouca coisa é proibido, mas, como eu disse, o bom senso impera.
E existe alguma diferença da Umbanda para o Candomblé?
A Umbanda, como eu já disse, ela é uma religião 100% brasileira, né? O Candomblé, sim, é uma religião africana. Ela não é só a matriz africana, além do culto aos orixás. O Candomblé, ele é da nação africana mesmo. E na própria África, existiam várias tribos diferentes, né? Existem ainda até hoje muitas tribos diferentes, e cada uma delas tem o seu próprio culto. Se a gente fosse tentar traduzir, tentar aproximar para uma linguagem para ficar mais claro, vamos usar o exemplo de igrejas evangélicas. Por exemplo, existe Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, muitas igrejas evangélicas, porém cada uma delas com uma crença, com um dogma diferente. O Candomblé seria algo nesse sentido, porque tem as nações de Queto, de Jeje, de Nagu, e cada uma das suas nações traz as suas próprias características. Já a Umbanda, nós acreditamos nos orixás assim como no Candomblé. Somos uma religião 100% brasileira e os dogmas pregados pela Umbanda se diferem dos dogmas pregados pelo Candomblé desde a parte do cerimonial até a parte do próprio congar, da própria casa espiritual, né? Então, a Umbanda, ela é uma religião mais simples, mais humilde e, eu ouso dizer, até mesmo mais acessível para todos, porque, indiferente de quanto dinheiro você tem, indiferente de quantas posses materiais, a Umbanda está sempre de portas abertas e é acessível para todo mundo. Já o Candomblé, ele normalmente ele é uma coisa mais custosa, ela despende mais dinheiro para os médiuns, porque os próprios rituais, eles demandam muito mais instrumentos, muito mais artifícios, muito mais ingredientes, que na Umbanda já não se faz necessário. E o culto aos orixás deles também é um culto diferente do nosso. Nós nós somos agraciados por falanges de caboclos espirituais que representam cada um dos orixás. E no Candomblé, as incorporações podem ser dos próprios orixás, coisa que na Umbanda não existe, né? Umbanda não se presencia, né? Então, assim, as diferenças vão desde dogmas até cerimonial, mas a principal é a questão da origem mesmo, né? O Candomblé, ele tem origem africana, e a Umbanda não. A Umbanda é uma religião brasileira que tem como base, como fundamento, sim, o culto aos orixás.
O que são orixás?
Como eu disse, a Umbanda é uma religião natural. Nós acreditamos nas forças da natureza. E ao contrário do que também a maioria das pessoas pensa, a Umbanda é uma religião monoteísta. Nós não acreditamos em múltiplos deuses, em vários deuses. Cada orixá, ele é a representação, ele é o simbolismo de uma força da natureza. Mas Deus é um só. Cada um dos orixás, ele nos mostra a força de um elemento, porém Deus, o grande criador, Olorun, é apenas um. Então os orixás são seres divinos, são forças da natureza, muito mais elevadas que todos nós, que nos guiam e nos auxiliam a trilhar um caminho onde a gente possa caminhar de acordo com a vontade de Olorun, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, mas que a gente consiga evoluir por meio de sua orientação para que nos tornamos também seres humanos melhores e que nossos espíritos alcancem a evolução.
A Umbanda, ela faz regressão de vidas passadas?
Bom, sim e não. Nós somos uma religião reencarnacionista, então sim, a gente acredita que nós estamos nesse plano encarnatório e ele é um processo, né? Que nós teremos várias tentativas, múltiplas tentativas até cumprir ou não cumprir o nosso objetivo. E o grande objetivo é a evolução. Então, nós reencarnamos por diversas e diversas vezes e em cada nova reencarnação a gente tem uma nova chance de evoluir o nosso espírito até que a gente alcance um grau de elevação em que não seja mais necessário passar por esse chão, passar por essa terra de sofrimentos, né? Onde a gente não precisa mais nos expor a esses sofrimentos devido ao nosso grau de evolução. Existem sim muitos médiuns da Umbanda que conseguem ter acesso às suas vidas passadas, às vidas passadas dos outros, porém isso não é o mais comum, não é a coisa mais normal que se aconteça em Congar. Todos nós sabemos que já estivemos aqui muitas vezes, é muito raro a essa altura da evolução da humanidade surgir um espírito totalmente novo, então a maioria de nós já reencarnou no mínimo mais uma, duas, três, quatro, muitas outras vidas. E todos nós estamos buscando cada vez mais aperfeiçoamento, né? Cada vez mais evolução do nosso espírito para que possamos seguir adiante o plano encarnatório, seguir adiante o plano da evolução espiritual. Regressar vidas passadas não é uma prática comum a todos os terreiros e nem comum a todos os médiuns, porque quando a gente escolhe encarnar, quando a gente volta para essa vida, a nossa memória das outras vidas ela é apagada. São pouquíssimas pessoas que têm lembranças de outras vidas, que têm memórias mais ativas ou que conseguem acessar essas memórias. Porque a grande intenção é que pisemos nessa terra como se fosse a primeira vez e que façamos por merecer a nossa evolução.
Joana, para finalizarmos então, uma última pergunta.
Eu já vi e ouvi falar de bebidas alcoólicas e tabacos nos rituais. Qual que é o fundamento desses elementos?
O álcool, ele é um veículo. Ele é um veículo de condução energética. Ele é usado para transmutação energética do que está sendo trabalhado, do que está sendo pedido, do que está sendo firmado. Uma entidade determinada pediu um marafo. Marafo é pinga, né? É aguardente. Aquela aguardente, ela não é para entorpecer o corpo do médium. Aquela aguardente, ela é para que a entidade trabalhe as energias que estão sendo lidadas naquele momento e consiga equilibrar. É para fazer a troca energética. Da mesma forma, o cigarro, o charuto, a cigarrilha, não é o cigarro em si. O que a entidade precisa é da fumaça para poder manipular aquela energia.
E nós ficamos por aqui. Joana Camila, muito obrigado por ter aceitado o convite e até uma próxima.
Se eles são Exu, é só Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A.